Senhores vereadores, quero, em vossos nomes, saudar a cada um que se faz presente aqui nessa noite, cumprimentar a doutora Érica, nossa assessora jurídica, tia Cida, nossa coordenadora, e agradecer a todos pela presença, pedindo a proteção e a bênção de Deus, que nos dê sabedoria para conduzir os trabalhos legislativos desta casa. Eu solicito ao vereador Geraldo Antônio Ferreira que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos em 12 vereadores presentes.
Estando em 12 vereadores em número quórum suficiente, eu declaro aberta esta sessão. E convoco o vereador Eduardo Rodrigues da Silva, nosso secretário, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Questão de ordem, eu peço a dispensa da leitura da ata.
Atendendo o pedido do vereador Ailton Barbosa da dispensa da leitura da ata da sessão anterior, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com o pedido de dispensa permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata da sessão anterior. E coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Solicito o vereador Eduardo Rodrigues que faça a convocação.
Convocação. 31ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 18 de setembro de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranquilo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Céu tudo junto aqui. Recebida e expedida. Céu tudo junto aqui. Organiza que eu vou lendo aqui. Ofício de número 151/2017. Assunto: realização de audiência pública. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, a oportunidade de realizar audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do exercício 2017 da Prefeitura Municipal de Juína, do plenário da Câmara Municipal de Juína, na data de 29/9/2017, no horário das 10 horas. Ofício de número 12/2017. Ilustríssimo senhor presidente, em virtude da realização do programa governamental Caravana da Transformação, que acontecerá no dia 21, 22 e 23 de setembro, no município de Juína, solicitamos a Vossa Senhoria o agendamento do auditório da Câmara Municipal para a realização do projeto que faz parte do PROEM, aulão do Enem, que será realizado no dia 21/9, quinta-feira, em dois momentos. O primeiro será na manhã de quinta-feira, no horário das 8h às 11h30. O segundo iniciará às 20 horas e segue até às 23 horas. O projeto é uma parceria da SEDUC com o professor de linguagem Sérgio Sintra, que há anos atua na preparação de estudante para o Enem, com o projeto Redação Nota 1000. A intenção é de abordar as técnicas de redação e dicas para o Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, além de desenvolver o conhecimento e trabalhar com as inseguranças dos estudantes. Ofício de número 13/2017. Ilustríssimo senhor presidente Sandro Cândido, em virtude da realização do programa governamental Caravana da Transformação, que acontecerá no dia 21, 22 e 23 de setembro, no município de Juína, solicitamos a vossa senhoria o agendamento do auditório para um encontro com os profissionais da rede estadual de ensino, para uma palestra sobre novos paradigmas da política sobre as drogas, diálogo com a educação, que será ofertada a todos os educadores do município. A palestra será ministrada pelo senhor Ney Lúcio Monteiro de Lima, assistente da educador social e gerente de prevenção ao uso de álcool e drogas, no dia 21/9, quinta-feira, no horário das 14 horas às 16. Ofício de número 259/2017. E o senhor presidente Sandro Cândido da Silva. Assunto: justificativa, ausência do vereador Carlito Pereira da Rocha, sessão 18/9/2017. Cumprimentamos Vossa Excelência e a oportunidade com o intuito de justificar a ausência do vereador Carlito Pereira da Rocha na sessão da Câmara Municipal do município de Juína, do dia 18/9/2017. Informamos que Carlito Pereira da Rocha compõe a direção do Sintep, gestão 2015-2018, diretor regional da região noroeste, conforme a ata da posse anexa. Que no período, o diretor Carlito estará em Cuiabá, cumprindo a seguinte agenda do Sintep. Dia 18/9/2017, reunião da direção estadual, às 14 horas. Data 19/9/2017, reunião ampliada da direção com início às 9 horas, Assembleia Unificada dos Servidores Públicos, às 14 horas, local da Praça das Bandeiras. Ato Unificado do Servidor Público, 16 horas, na Assembleia Legislativa. Leitura das correspondências expedida. Ofício de número 179/2017. A sua excelência, ao senhor Altir Antônio Peruso, prefeito municipal. Assunto: requerimento de informações acerca do procedimento licitatório para registro de preços. Senhor prefeito, a Câmara Municipal de Juína vem respeitosamente solicitar que todas as licitações realizadas para o registro de preço, exceto as relacionadas à área da saúde, sejam comunicadas previamente a esta Casa de Lei. O referido pedido tem por escopo viabilizar o atendimento dos princípios da incomunidade, pois com isso será possível assegurar que o Poder Legislativo, detentor de parcos recursos financeiros, possa participar do certame com o órgão participante, consoante prevê o Decreto Municipal número 369/2014 e seu artigo 2º e 4º. Ofício de número 181/2017. A senhoria do senhor Marcelo Garcia, secretário municipal de Administração e Finança. Assunto: requerimento à informação acerca do concurso público ou processo seletivo que serão promovidos pelo Poder Executivo. Senhor secretário, a Câmara Municipal de Juína vem respeitosamente solicitar que os concurso público e os processos seletivos para o provimento de cargos oriundo do Poder Executivo Municipal sejam comunicados previamente ao Poder Legislativo. Atenciosamente, Sandro Cândido da Silva. Ofício de número 182/2017. A sua excelência, senhor prefeito Altir Antônio Peruso. Assunto: requerimentos de informações acerca do concurso público ou pessoas seletivos que serão promovidos pelo Poder Executivo. Senhor prefeito, a Câmara Municipal de Juína vem respeitosamente solicitar que os concursos públicos ou processo seletivo para provimento de cargos oriundos do Poder Executivo Municipal seja comunicado previamente ao Poder Legislativo. Respeitosamente, Sandro Cândido da Silva. Leitura das preposições. Indicação de número 249/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação de número 250/2017. Autor, vereador Eduardo Rodrigues da Silva. Grande expediente. Inscrição de número 31/2017. Vereador Geraldo Antônio Ferreira. Assunto: viagem a Cuiabá.
Vereador Geraldo, de acordo com o atendimento aos regimento interno desta casa, o senhor tem 10 minutos para falar sobre o tema requerido.
Senhor presidente, eu queria que pudesse falar aqui.
Ok. Pedido concedido, vereador. Ok.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, tia Cida, assessora jurídica, e o puro nesse momento, imprensa, parabenizar as pessoas que vão trabalhar nessa caravana, que Deus abençoe vocês, sucesso. Continue com o coração aberto para poder estar participando desse grande evento. Essa viagem para Cuiabá, senhor presidente, falei na sessão passada, né, da preocupação nossa, quando nós tratamos matéria do município de Juína, que essa caravana não pode perder essa oportunidade do governador estar aqui dentro do nosso município, sabendo que tem grandes pautas importantes para nós poder discutir junto com o governador Pedro Taques. E uma das pautas também que é de interesse do município de Juína, que é a realização fundiária, tanto do modo 6 como do assentamento do Vale do Juinão, é uma pauta que já vem se arrastando já do terceiro governo, e a gente se preocupou com essa pauta que não tinha ainda na pauta ainda, esse princípio que não tem ainda até hoje, nós estamos já na véspera já da reunião de quinta-feira, ainda não está na pauta ainda do assentamento do Vale do Juinão, e foi confirmado hoje com a reunião que nós teve com o prefeito Altir, que realmente a pauta não está. Mas provavelmente nós vamos levantar um debate na quinta-feira na Ascom, às 19 horas, a gente vai estar colocando a pauta do orçamento do Vale do Juinão. Se o governador responder, é coisa rápida, eu acredito que poucas palavras ele responde o do nosso interesse, se vai baixar decreto de apropriação ou não. Se ele for baixar o decreto de apropriação, que ele marque um prazo de 30 a 40 dias para que nós, vereadores e prefeito e uma comissão do orçamento do Juinão vá a Cuiabá para contemplar o decreto de apropriação. Isso vai depender do governador, onde vamos estar colocando essa pauta quinta-feira. E a gente foi no Intermate, também estava junto o vereador Aelso, o Saulo Evangelista, e estava com dois companheiros, o suplente Dogrinha, e estava o Joãozinho, um amigo nosso, acompanhando o nosso trabalho e na capital, onde esteve no Intermate, com o presidente do Intermate, onde a preocupação nossa, sabendo que a caravana vem para cá, vai ter algumas entregas de título das casinhas populares. Uma luta grande nossa, dos vereadores, o vereador Aelso, que lutou também para poder estar conseguindo, contemplando junto com o prefeito Altir, para beneficiando e dando o título definitivo para essas famílias. E a gente preocupou também com as ressalvas. Hoje nós temos várias ressalvas e ratificação dentro no Intermate, que estão de 3 meses, 4 meses. Só eu, o protocolo lá, tem 4 meses esperando ressalva dentro do Intermate. E eu falei, senhor presidente, ressalva coisa rápida. Coisa de 5 minutos, 6 minutos, você faz uma ressalva. A ratificação não, mas ressalva sim. E ele se comprometeu, junto com a coordenação do Intermate, que vai fazer o máximo para que essa semana consiga concluir o máximo, principalmente as ressalvas, para que possa trazer durante o período da caravana, que também possa estar entregando também. Senão o Intermate vai estar aqui, e acho que é interessante que as pessoas vão procurar o setor do Intermate para poder ver os andamentos, não só de ressalva, como a parte de ratificação, como boleto, titulação, etc. É até interessante a sociedade cobrar porque daí fortalece nós também perante o governo, perante o Intermate, a nossa cobrança lá, quando nós vamos lá, para que realmente nós sabemos que a titulação do modo 6, ela é muito viável para o município de Juína, aquece a economia do município de Juína, tem muitas famílias precisando fazer financiamento, né, para a construção da casa própria, não consegue porque não tem o título definitivo. Então é uma preocupação nós nessa casa, nós não podemos deixar passar batido essa vinda do governador e a sociedade também está junto cobrando. E uma tristeza nossa muito grande, como foi na Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, onde já estava todo preparado, tinha vindo uma equipe aqui da Defensoria Pública Estadual, eu, junto com o vereador Tuna, o Sandro, os outros vereadores acompanhou a localidade, arrumar um local para que pudesse estar lá a Defensoria Pública, e nós fomos com entusiasmo lá para ver se tinha o prazo que eles iam para o município de Juína, e a fala que eles falaram para nós lá, que fechou 15 Defensoria Pública no estado do Mato Grosso. Isso nos preocupou. Então, eu falei assim, para Juína, nesse momento, não vai ter recurso para poder vir para o município de Juína. A gente ficou muito preocupado com a situação, a gente estava sonhando, a gente vê que hoje tem muitas famílias que estão sofrendo, porque hoje qualquer trabalho jurídico hoje não baixa de R$3.000. Então a Defensoria Pública Estadual realiza um belo trabalho no nosso município, e já tinha 2 defensores públicos para o município de Juína. Então, felizmente, as coisas complicou dentro do nosso município. E nós fez uma cobrança, e nós vamos continuar cobrando aqui o governador, a sua presença aqui na quinta-feira, para que realmente ele possa dar um sinal vermelho, porque o governo do estado de Mato Grosso, ele tem poder da caneta, para ele poder determinar. E através desse poder que ele tem na caneta, nós vamos estar todos nós ali juntos, realmente para que realmente nós faça a diferença, para que ele deixe uma marca histórica dentro do nosso município de Juína, para o bem de todos nós e para o bem da nossa população de Juína. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vamos à ordem do dia.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 64/2017, autor Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover concessão de direitos real de uso de áreas e terras urbanas do município de Juína, que menciona a Associação dos Povos Indígenas Cinta Larga e Terepuiá e da outras providências.
Em se tratando matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-la artigo por artigo ou em toto. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo ou em toto. Aqueles que concordam com a votação em toto, permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. Eu coloco o projeto 64 do Poder Executivo Municipal em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros, colegas de trabalho, senhoras e senhores aqui presentes, nos honra com a presença. Sejam todos e todas bem-vindos. Estamos vivendo um momento histórico, é importante nós esclarecermos este projeto, tendo em vista que hoje se encontra em nossa sessão, visitantes, né, pessoas que nos honram de outros municípios. Então é importante salientar que este projeto mencionado vai estar deliberando para a doação de uma área que irá contemplar os povos indígenas Cinta Larga, né? É uma área aqui do módulo 5, próximo da Casai, que vai ser instalado ali um projeto de castanha, né? Castanha do Pará. É isso? Então, nós estamos só para fazer a lembrança de que esse projeto é importante para fomentar a economia das comunidades, da comunidade Cinta Larga e nosso município, e, consequentemente, toda a sociedade juinense. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco o projeto 64/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto 64 do Poder Executivo Municipal.
Primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 62/2017, autor do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o Plano Plurianual PPA do município de Juína, estado de Mato Grosso, para o quadriênio 2018-2021 e da outras providências.
O projeto de lei ordinária do Poder Executivo Municipal número 62, que trata do PPA, Plano Plurianual 2018-2021, está em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhor presidente, eu estou aqui para dizer da importância dessa discussão nessa noite, entendendo que aqui se relaciona o destino do município de Juína por 4 anos. E é uma proposta de trabalho, de orçamento, que contou com a presença maciça das comunidades do nosso município, né? Vários encontros nos bairros e nos distritos, buscando a opinião de cada cidadão e de cada cidadã, para que realmente nós pudéssemos ter uma proposta democrática. Para isso, o Executivo Municipal não mediu esforços para convocar a comunidade. E também tem o olhar dos senhores aqui presentes nesse projeto. E nós estamos trabalhando nesta noite para dizer que houve democracia, houve a participação da comunidade. Resta-nos entender que dentro das nossas capacidades de recursos do município, nós estamos elaborando peças orçamentárias de vital importância, e só lamentar também que em algumas circunstâncias outros recursos ficaram em condições menos favorecidas. Porém, todas as secretarias, com olhar clínico e cuidadoso, esta casa está cuidando para que de que forma o projeto, a secretaria não sofra nenhum prejuízo nos encaminhamentos dos recursos. Então, é um projeto importante, democrático, e que não houve limitação de discussão para que ele pudesse estar aqui hoje em discussão. Era isso.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, só é bom a gente acrescentar e colocar e levantar um tópico de uma preocupação que a gente que já vem vereador no terceiro mandato, a gente já vem se arrastando e vendo essa preocupação e não deixar passar em branco. A gente sabe que todas as audiências é obrigado a gente poder ouvir a sociedade. Hoje a nossa sociedade já está desgastada com essas audiências, a gente viu pouca gente participando dessas audiências, Ivo Pedro. Então, a preocupação nossa é fazer com que toda a discussão que foi levantada, principalmente as principais, que seja realizada dentro do período das leis orçamentárias que nós vamos aprovar. Então, a gente vê essa preocupação, muitas vezes a gente levanta algumas demandas e passa a gestão e não acontece. E a população vai entrando de discreto com o campo político e tendo desgaste, nós vereadores, também a gestão pública, a respeito disso. Porque não tem uma lei específica que obriga o gestor a cumprir. Né? Então, o orçamento fica disponível conforme as necessidades do município. E os tópicos que nós levantamos, principalmente dentro dos bairros e distritos, por reforma de praça, de melhoria de PSF, melhoria de creche, reforma de colégio. E isso aí, muitas vezes, passa os 4 anos e não conseguimos concluir. Isso já é prova viva disso, que tem problema dentro do nosso município, já vem arrastando dentro de 2 gestões. Começou de outra gestão, né, já estamos quase fechando 12 anos, não conseguiu concluir, e isso foi discutido em todas as audiências públicas. Então, o povo acaba caindo discreto. Então, a gente espera que realmente, nesse outro orçamento que estamos discutindo, junto com o prefeito Altir, que realmente nós conseguimos cumprir algumas metas predial que foi levantada pela sociedade, para que o ano que vem, quando for de novo discutir, eles falem, enche a discussão, o povo vai para ouvir, discutir e colocar os assuntos e parabenizar o Poder Legislativo, parabenizar o Executivo pelas ações iniciadas e muitas delas executadas. Então, a gente espera que realmente a gente coloque em prática isso dentro do orçamento e depois o Executivo realiza esse sonho, principalmente nos nossos bairros e distritos, que muitos locais estão abandonados há quase 12 anos. Então, é um sonho nosso, é um sonho da sociedade, esperando que esse orçamento do município não está caindo, o orçamento do município está aumentando, isso é muito interessante para nós, saber que o orçamento, nós começamos a discutir o orçamento aqui, ele chegava a 70 milhões, hoje está com 115, vai chegar a quase 120 milhões de reais anual. Então, é interessante que o nosso município está crescendo, e a nossa sociedade também está aumentando. Então, o anseio da sociedade é grande. E nós esperamos que realmente a gente consiga concluir esse orçamento para que o ano que vem a gente consiga concluir algumas obras para que todos fiquem felizes e nós também saímos parabenizados diante da sociedade.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, esse projeto PPA é um projeto muito importante para a nossa cidade, mas aqui, presidente, eu fiquei preocupado com o parecer aqui da nossa assessora jurídica, né? Eu quero aqui dar os parabéns para ela. O jeito que ela deu o parecer desse projeto. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi também por isso que a senhora passou nesse concurso, viu, nossa assessora jurídica, porque é um projeto que está vindo aqui para essa casa, mas eu não sei o que aconteceu. Que foi perdido os prazos desse projeto entrar aqui nessa casa. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer mais. Esses projetos ser protocolados nessa casa, perdendo os prazos. Mas eu quero aqui dizer que eu vou votar nesse projeto, mas eu acho que o prefeito, o contador, vai ter uma grande justificativa para o Tribunal de Contas. Então, eu voto nesse projeto, presidente, que eu não quero ver a nossa cidade parar. Só isso, minhas palavras, né?
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os novos colegas. Em nome da nossa amiga e ex-vereadora Salete Vergamin, cumprimento a todos presentes. Senhor presidente, quero parabenizar o executivo e a equipe técnica que veio com um trabalho amplo de encontro a sociedade fazer essas audiências públicas, no qual nós podemos escutar de cada bairro, de cada distrito, a ansiedade da sociedade no que está a necessidade da localidade onde eles estão. E com isso, nós podemos traçar um plano diferenciado nas peças orçamentárias. E eu tenho a plena certeza que nós hoje chegamos a uma conclusão que nós temos que andar com as nossas próprias pernas. E o Executivo está fazendo isso aí com apoio do Legislativo. E essas audiências públicas fazem com que nós aplicamos o dinheiro público devidamente correto. Só isso, senhor presidente.
Palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, tia Cida, doutora Érica, nossa assessora jurídica. Em nome do meu irmão Brazinho, quero cumprimentar toda a população que nos honra aqui com a sua presença. As audiências públicas, vereador Geraldo, que foi feito nos bairros, eu acompanhei praticamente quase todas. E Houve a participação da população, mas a participação da população foi pouca. Não é tanto que o descrédito que a população tem com a classe política, mas também foi a questão da divulgação. Ah, o Poder Executivo pecou na questão da divulgação dessas audiências públicas e a população já não acredita muito em conversa de político e sem saber que teria essas audiências públicas, aí é que não vai mesmo. Então, ali no bairro Módulo 6, eu e o seu Santinho, a gente se mobilizou ali para ver se a gente colocar 30 pessoas na audiência pública lá. Deu trabalho, né, seu Santinho? Mas eu acho que próximo ano, vem aí, nós temos que começar a investir na mídia, divulgar os eventos da prefeitura, para a população ficar sabendo o dia, a hora, o local que está acontecendo essas audiências públicas, para a população comparecer. Quando a gente falar aqui que a população não tem interesse de comparecer, mas nós temos também que entender que nós temos que divulgar, porque se não divulgar, ninguém vai ficar sabendo. Então, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido. Tá? Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, assessoria jurídica. Tia Cida, em nome de lei, quero cumprimentar a todos nessa noite aqui. Senhor presidente, eu quero deixar minha palavra aqui para contribuir. O prazo foi até dia 31 de julho, né? O prazo que era para colocar nesse projeto, nesse PPA, foi passado do prazo. Mas, como nós discutimos na sessão passada, teve uma audiência aqui, eu vou votar favorável esse o PPA para o ano anual. E outra coisa, presidente, esse prazo aqui nós temos que tomar muito cuidado da casa, nessa casa de lei. Todo projeto que foi discutido uma vez não pode voltar outra vez aqui nessa casa de lei. São essas palavras que eu quero deixar aqui só para contribuir com essa fala.
Mais algum vereador? Só para que quem está acompanhando, né, o PPA trata das metas de governo estabelecida a curto prazo, a médio prazo, que é de 4 em 4 anos. Então, portanto, tudo aquilo que se discute com a comunidade, os anseios lá nos bairros, né, os anseios de cada da população, elas são lançadas, aquilo que é prioridade, que o governo entende que é possível, ele lança no projeto, né, como para ser executado dentro desse período. Então, ele vai fazer a sua política dentro do seu orçamento, né, que depois vai ser definido pelas demais peças orçamentárias, que é a lei de diretrizes, e que vai definir, né, para o próximo ano aquilo que vai se gastar, onde vai gastar e com que gastar. Então, como já foi comentado aqui, é uma oportunidade que todo cidadão tem com os debates das audiências públicas de conhecer a saúde financeira do seu município, conhecer o seu orçamento, aonde, em qual localidade está sendo aplicado os recursos. Então, esse momento, esse documento que aqui nós estamos votando, se trata daquilo que foi preparado para que o município, ao longo dos 4 anos, esteja visualizando como uma possibilidade de execução. Então, portanto, foi bem debatido, a gente apreciou com todos os vereadores, com a comunidade, e agora nós aqui vamos fazer a nossa votação. Eu coloco o projeto de lei 62 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação, número 62/2017.
Projeto de Lei nº 63/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, do município de Juína, Estado de Mato Grosso, para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA, referente ao exercício financeiro de 2018 e da outras providências.
Projeto de Lei Ordinária 63/2017, que trata da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2018, está em discussão. Com a palavra, vereador Tuna.
Senhor presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, imprensas e público presente neste momento. Este projeto é do Poder Executivo. Eu acho que nós acabamos de votar o PPA, que é o plano anual por 4 anos, e esse é o plano anual, onde o prefeito saiu ouvindo em todos os bairros, em todos os distritos, para ver as prioridades de cada município, ou de cada distrito, de cada bairro, o que eles têm vontade que o prefeito faça de melhoria dentro desses 4 anos e principalmente nesse ano letivo que nós estamos passando. Então eu vejo assim que nós estamos votando esse projeto, estamos dando autonomia para o prefeito para estar fazendo alguma melhoria na nossa cidade, principalmente nos bairros e principalmente também nos distritos. Então, voto a favor, sou prefeito, e conto com o voto dos companheiros.
Mais algum vereador? Também, só para pontuar, dizer da importância que é a lei de diretrizes orçamentária, no qual está preparando, né, para gastar o dinheiro que será arrecadado o ano que vem. Então, portanto, nessa peça, nessa matéria, ela já está definindo aquilo com que o governo vai gastar o ano que vem. Então, portanto, já é o caminho aberto naquilo que já foi trabalhado pelo PPA, aqui já é o segundo momento, e isso serve agora que, sendo aprovadas essas peças, até o dia 30/9, até o 30 de setembro, o Poder Executivo encaminha para esta casa a peça orçamentária, a lei orçamentária anual. Então, portanto, que será votada em seguida, né, naquilo que que o prefeito pretende arrecadar e com aquilo que vai gastar o ano que vem. Então, portanto, é um momento importante para a vida do nosso município, que é o seu dia a dia, né? É o dinheiro, é a escola, é a saúde, é a infraestrutura, é assistente social, né? Enfim, é o dia a dia da atividade administrativa do município que está sendo discutida para diante com as possibilidades de recursos que está em pauta de arrecadação para o ano que vem e para a execução de obras. O projeto de lei número 63 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 63/2017 em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação de número 249/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica ao senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de Planejamento, senhor Luiz Braz, e ao secretário de Obras, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de transferência da Secretaria de Obras do Setor Industrial para o bairro Módulo 6. Aí apelou,
hein? A indicação número 249/2017 do vereador Saulo Evangelista dos Santos está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu coloquei essa indicação referente à Secretaria de Obras, porque nós temos ali hoje a Secretaria de Obras, já vai fazer 5 anos que funciona ali no setor industrial. E ali tem um custo para o município, que é o aluguel. Então, a gente fazendo um levantamento, 5 anos que se fecha, são 60 meses, em torno de, variando ali o aluguel agora, em torno de 6.000 e poucos reais. Então, você colocar na ponta da caneta, o município, ou seja, mais de 300 mil reais, dinheiro público que a população pagou em aluguel. E sem contar que nós temos ali no bairro Módulo 6, várias áreas públicas ali desocupadas. Muitas das vezes mato para esconder bandido. Então, se nós temos ali o bairro populoso igual o bairro Módulo 6, que tem toda a saída, tanto para Palmiteira, Padre do Ilho, saída para a linha 4, saída para todo lado, onde poderia funcionar o pátio de máquinas ali, a Secretaria de Obras, não tem por que o município ficar gastando recurso público pagando aluguel. Então eu acredito que se retornar a Secretaria de Obras ali, aonde está funcionando a Secretaria de Educação, e por sinal funciona muito bem, é um prejuízo ao município. Porque ali onde funciona a Secretaria de Educação, no passado já funcionou a Secretaria de Obras, e hoje não compete mais, não cabe mais um maquinário ali, junto com a Secretaria de Educação. Então o bairro Módulo 6 hoje é um bairro que tem várias áreas públicas, tanto do poder municipal, como também da esfera estadual. Então nós não precisamos comprar área para poder instalar a Secretaria de Obras. Então nós temos que, o administrador tem que pensar lá na frente. Então já foi 5 anos, passou rápido e foi mais de 300 mil reais que o município pagou em aluguel e nós não temos um pátio definido da Secretaria de Obras. Então eu coloquei essa indicação, estive na Secretaria de Obras, percebi que lá os barracão já está praticamente caindo, não compensa renovar contrato de aluguel ali. Então se nós temos aquela área no mato lá no bairro Módulo 6, passivo de invasão, então nada mais justo de que nós levar a Secretaria de Obras lá para o bairro Módulo 6 e fugir do aluguel. Então, todo cidadão, quando paga aluguel, ele quer a sua casa própria. Então, eu acho que o poder público também tem que começar a pensar na economia e, quem sabe, no futuro, instalando a Secretaria de Obras num terreno público, escapando de aluguel, esses 300 mil gastos ali poderia ajudar, que daria para ali para pavimentar algumas ruas da cidade. São essas minhas palavras. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 249 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 249 do vereador Saulo Evangelista.
Indicação de número 250/2017, autor vereador Eduardo Rodrigues da Silva. Indica ao senhor prefeito Altir Peruso, prefeito de Juína, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, a necessidade e oportunidade de manutenções periódicas, como substituição das pranchas das pontes, que estão danificadas, e também fazer a fixação das mesmas, com pregos ou grampos, que tem uma delas que estraga ampliada, com o elencar abaixo. Ponte que dá acesso à comunidade de Santo Antônio e ao frigorífico Juína e Damiane Madeiras. Ponte próxima ao Pesque Pague São Francisco, comunidade Cristo Rei e comunidade São Felipe.
A indicação 250 do vereador Eduardo Rodrigues da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, boa noite aos demais vereadores. Em nome da assessora jurídica, ela, cumprimento todo o pessoal que está aqui presente. Senhor presidente, eu fiz essa indicação porque sabemos que ali existe o frigorífico, aquela madeireira que gera praticamente 400 empregos direto ali e indireto mais 200 empregos. E a preocupação é com as pessoas que trafegam por aquela ponte ali no Rio Perdido, na próxima Verdã, porque sabemos que com o tempo a madeira vai deteriorando e as linhagens daquela ponte estão se abrindo, ocasionando possivelmente acidentes naquela ponte ali, que já ocasionou uns par de acidentes ali, e a preocupação nossa é essa. E também com a ponte do frigorífico São Francisco, também elas estão bastante danificadas. E isso ocorre risco de acidentes naquela região também. Os feirantes que ali passam para vir a fazer, trazer os produtos até as feiras, geralmente eles vêm com suas motos, com suas carretinhas, e isso oferece risco para eles. Então, por isso que eu fiz essa indicação em questão daquelas pontes ali. Então, se o senhor João Reis olhar com carinho para esse pessoal dali, o vereador Eduardo vai ficar muito agradecido por eles. São minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Aelso.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Para agregar mais na palavra do nobre amigo Eduardo aí, vereador Eduardo, eu estive conversando hoje com o secretário São João Reis, discutindo sobre essas pontes, porque a gente vai fazer vistoria na linha aí e a gente é muito cobrado. E na discussão nós falamos da 64 também, o vereador Eduardo, que já está praticamente desde o começo do ano, aquela ponte está caída, esse dia o menino João Nobre ali ia passar com o caminhão, quase o caminhão cai dentro da ponte. Eu tenho certeza que o senhor João Reis vai tirar o pé do chão e vai atender essa demanda aí dos pessoal, que o pessoal fica cobrando nós aqui como gestor dessa casa, fiscalizador do povo. Eu tenho certeza que ele vai ouvir, o Hermes já doou essa madeira, e eu tenho certeza que nós vamos fazer essas pontes quanto mais rápido possível.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, só levantar em cima dessa indicação
que é uma preocupação sim, do município, é uma preocupação de todo gestor público, não só do Altir, dos outros vindouros. Vai ser pior ainda, porque nós vemos uma dificuldade muito grande dentro do município de Juína, principalmente em madeira. Né? Tem uma dificuldade tão grande de retirar as madeiras isoladas das invernadas, madeiras que já estão secas. Né? Se chegar uma madeira que lá o Ibama prende o caminhão, toca até fogo no caminhão, no patrimônio do cidadão. Então, a gente, eu acredito que a gente tem que levantar uma discussão, uma hora dessa, aproveitar uma oportunidade, que era uma obrigação e papel dos deputados federais, que já levou esse debate para eles, alguns representantes nossos federais, e eles não têm essa preocupação, porque eles não moram dentro dos municípios. Eles ficam dentro de Brasília e esquecem do município e sobra para nós, vereadores. E a gente vê essa dificuldade cada vez mais apertando quando se tratando de madeira. Então, a gente tem que levantar uma discussão junto com o sindicato dos madeireiros, né, que todos a liberação de manejo, que libera pelo menos 0,50% ou 1% da madeira retirada do manejo, passasse para o município de Juína. Se a gente conseguia colocar na cabeça deles a importância de uma ponte que serve para todo o povo do município, eu acho que é muito interessante para o município de Juína, se a gente chegar num consenso desse, levantar um debate, uma discussão junto com o Ibama, junto com o setor madeireiro, para que nós podemos criar uma lei, talvez levar esse debate para o governo federal, para criar uma lei, uma portaria, um decreto, para que possa tirar a madeira isolada para beneficiar o município de Juína, que o município de Juína tem muita madeira hoje que serve para fazer ponte e não pode retirar, porque não tem uma lei específica que autoriza o cidadão até vender aquela madeira. Então, se a gente levantar esse debate, engrossar mais esse debate para a realização das pontes no município de Juína, a gente vê cada vez mais está dificultando. Hoje, se a gente consegue alguma apreensão de madeira, mas é madeira branca. Tem ponte dessa aí que foi feita não tem 3, 4 meses, já não existe mais pranchado. Então, a preocupação nossa é madeira específica para fazer ponte. Então, acredito que ele tem de sentar com o setor madeireiro e levantar uns top aí, para que todos os manejos passem zero, que seja 1%, né, ou menos, 0,20% da retirada das madeiras de manejo, para que nós podemos beneficiar, principalmente das pontes do nosso município. Só isso, senhor presidente.
Só para contribuir também, Eduardo, dizer que é importante essa atenção primeira aí em fazer esses reparos, né, porque de fato é um perigo constante, né, para todos que passam por essas vias, né, que têm pontes com esses problemas. Mas é uma situação também que deve ser elencada já com uma discussão com o prefeito municipal, no sentido de estar mudando aos poucos essas estruturas de madeira por pontes de alvenaria. É um desafio, porque depende de orçamento, mas a prefeitura está, o prefeito está ciente disso, como os senhores já puderam hoje apreciar, e a gente vai trabalhar de fato para que isso possa melhorar essas condições, no intuito de que a vida de todas as pessoas sejam mais seguras, né, e mais facilitadas com serviços de melhor qualidade. A indicação 250 do vereador Eduardo Rodrigues da Silva está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 250. Nós temos, nesse momento, vamos ceder 2 minutos de tempo para as explicações pessoais. O primeiro a usar da palavra é o vereador Valdemar Teixeira.
Boa noite, senhor presidente, com o cumprimento dos demais companheiros da mesa, senhores vereadores. É aqui na pessoa da nossa diretora desta casa, da senhora Juri, cumprimentar todo o público presente. Senhor presidente, eu quero aqui somente, rapidamente, desde o início do ano a gente vem conversando com o secretário de obra, para que ele fosse fazer uma visita na região de Filadélfia, porque para ele assim ter um conhecimento de quanto serviço e estrada tem para ser atendido ali. Todo aquele povo que mora ali, tem mais de 500 famílias naquela região. E eu quero aqui deixar meu agradecimento. O senhor João Reis, também o vice-prefeito, o Luiz Braz, secretário de Planejamento, que nós tivemos quinta-feira, não conseguimos andar em todas as estradas. Só peguei mais ou menos um alinhamento, entrando pela Iracema 3, passamos aquelas glebas novas ali, saímos na Paraná 1, a Paraná 2 ali, alguns trechos, passamos pela Rio Verde, Iracema 1, e chegamos até a Iracema 2 com 166 quilômetros rodados, só um pequeno trecho que nós andamos. Eu quero agradecer, deixar aqui meu agradecimento a eles por ter tirado esse dia para nós estar andando e eles verem a realidade de cada família naquele lugar e a necessidade. Então, eles ficaram otimistas que realmente tem que precisa até de aumentar as máquinas na região para conseguir atender a demanda. Senhor presidente, essas são minhas palavras e eu quero pedir a Vossa Excelência a licença para me retirar do plenário, que eu não estou bem, já com 2 dias que eu não estou muito bem de saúde. Hoje de manhã já estive na unidade de posto de saúde tomando soro e pedi a Vossa Excelência, nobres companheiros, a sociedade, para mim poder se retirar.
Permissão concedida, vereador, e agradeço pelo esforço, a dedicação de Vossa Excelência, por mesmo com problema de saúde, estar aqui nos honrando com a sua presença e deliberando sobre os assuntos em plenário. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, eu sempre falo assim, sonho que é sonho vira realidade. Eu lembro aqui que nesta casa de lei, nós, vereadores, junto com o prefeito, nós estávamos, num dia aqui, nós estávamos falando de ver se nós conseguíamos trazer a caravana de transformação aqui para o nosso município. A gente sabia que já estava quase certo para ir lá para Juara, mas mesmo assim nós falamos aqui no dia de uma reunião e o prefeito reuniu os vereadores aqui que pôde ir lá para Cuiabá e chamou alguns prefeitos da região e se deslocaram e foram para lá. E foi um dos pedidos que foi feito para a região nossa que essa caravana da transformação viesse para o nosso município. E a gente está vendo aí o movimento da população, a organização do nosso povo juinense, o povo também ali do governo do Estado, a maneira de tratar o nosso povo de Juína e a maneira do povo de Juína também tratar o povo de lá de Cuiabá. Eu tenho certeza que isso vai trazer uma grande conquista, não só para o nosso município, e principalmente para a nossa região, porque está trazendo saúde para a nossa população aqui do nosso município e da nossa região. Isso era um sonho e esse sonho virou realidade. Amanhã começa a atender os nossos amigos e companheiros aqui do nosso regional. São minhas palavras, senhor presidente, desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, Tonhão do Rancho.
Boa noite, senhor presidente, tia Cida, assessora jurídica, público presente que nos assiste nesse momento. Senhor presidente, quero aproveitar nesta noite, agradecer a equipe do governo, Pedro Táxi, por nos conceder esta vitória dessa caravana da transformação. Eu estive conversando ontem com as pessoas que foi operado lá em Barra do Garça, parece, se não me engano. Diz que quando ele entrava lá na sala de cirurgia, que saía chorando, falou, graças a Deus, primeira vez vi meu neto, vi meu filho. Então, vai ser muito gratificante para a nossa cidade. É uma coisa que Juína nunca viu, uma estrutura do tipo que o governo do Estado, a Casa Civil está de parabéns, toda a equipe do governo, os vereadores, os prefeitos municipais, que foram lá atrás dessa caravana. Então, a sociedade juína está de parabéns pelo tanto de pessoas voluntárias. Eu sempre digo, eu amo essa cidade, pelo povo daqui. É um povo diferenciado, um povo que tem um coração voltado para ajudar o próximo. E também, senhor presidente, quero aproveitar aqui que o nosso deputado, deputado Gilmar Dom Bosco ligou hoje, vai estar aqui na quarta-feira, ele não vai poder estar na agenda do governador, e a gente vai reunir umas reuniões por aqui na Câmara, lá no Módulo 6, para ele quer conhecer a demanda do Módulo 6, para ajudar a cobrar do governador, a gente vai estar aí cobrando, então amanhã ele vai passar a agenda direita, a gente vai lá com o seu Santinho também, já falei com alguns vereadores, e cada um pode cobrar o nosso serviço de vereador é cobrado do nosso deputado, do nosso legislador, ele é líder do governador Pedro Taques na Assembleia Legislativa, e vamos aproveitar essa caravana e pedir bastante, pedir não é pecado pedir, e às vezes nós pedimos bastante, nós ganhamos pouco, mas a oportunidade do Mato Grosso está mudando, eu estou feliz que o povo está vindo para Juína. Umas emendas parlamentares vai ser concretizada. Muitas coisas o Juína vai ganhar com essa caravana da transformação. Senhor presidente, boa noite. Deus abençoe cada vereador, cada munícipe desse município, que ama esse município, e continue fazendo esse trabalho social que vocês estão fazendo, que vocês é melhor ajudar do que ser ajudado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, hoje eu, Eduardo, nós fomos fazer uma visita lá no aterro sanitário e a gente quer parabenizar o prefeito, o seu João, que está ali fazendo um começo, né, abrindo o buraco ali para construir uma nova célula ali naquele aterro, né? E que o nosso aterro sanitário lá já está muito cheio. Então, se não construir nas águas, nós vamos ter uma grande dificuldade de levar o lixo ali, né? Num lugar próprio, e tomar muito cuidado, né? Modo da SEMA, né? Então, sobre isso, mas só que eu quero aqui alertar também o seu João. Eu não falo, mas pelos já os 17 anos que eu trabalho nessa casa, de toda a experiência, que eu vi muito maquinário trabalhando lá naquele aterro. Então, eu acho que lá tinha 4 caminhão, 2 PC e uma esteira. Então, o aterro ali, você tem que puxar um caminhão 150 metros para você puxar a terra. Você tem de andar quase ali uns 70, 80 metros numa estradinha estreita, que cabe só um caminhão. Então, eu acho que ali 2 caminhão dá para fazer aquele serviço tranquilo e sobra 2 caminhão que pode estar aí puxando cascaio para as estradas rurais, para outros lugares. Então, eu queria fazer esse pedido aqui para o seu João, para analisar lá, que tem muito caminhão parado lá sem fazer nada, porque o trajeto é muito pequenininho, né? E a PC também, que está jogando, esparramando o lixo lá, eu acredito, se ele jogasse a terra, cobrisse o aterro já, o lixo, e aí tem aqueles buracos, tem os buracos que ficou desnivelado, eu acho que se ele já fazendo o aterro e fazendo já a rampa para ir jogando o lixo já naquele lugar com esteira, pode empurrar ali mesmo, já eu acho que pode livrar também a PC daquele aterro lá, que pode estar aí trabalhando em outro lugar, tirando algum morro, fazendo algumas pontes, né? Então, eu só achei que tem muito maquinário trabalhando naquele aterro e produzindo pouco. Mas fiquei muito feliz de ver aqueles trabalhos lá naquele aterro sanitário. E só aí agradecer a todos os voluntários aí que esteve aqui hoje, né? E amanhã vamos começar aí a nova luta e eu tenho certeza que Juína vai ganhar muito com isso e o nosso povo de Juína e de toda a região. Um abraço a todos e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Oi, senhor presidente. Seria o momento da gente estar agradecendo e elogiando. Mas hoje eu não vou agradecer nem elogiar. Eu acho que eu vou fazer uma cobrança diferente. A gente fica muito triste quando nós necessitamos, às vezes, de fazer o corte de uma árvore ou derrubar uma madeira e nós temos uma cobrança do meio ambiente muito dura em cima de nós, né, dos nossos proprietários de sítios, de fazenda, do setor urbano, até mesmo se você tiver uma árvore na sua casa, é um problema. E nós ficamos tristes quando nós vemos, salvo engano, a firma responsável, a Energisa, fazendo os cortes embaixo dos fios de luz, aonde as árvores elas crescem um pouco mais. Uns cortes que são feitos sem planejamento. Eles chegam, metem o motosserra onde o pau pegar e joga no chão. Tanto faz no meio da rua, quanto ir para dentro de uma residência ou dentro de um rio, certo? É feito esses cortes e ali ficam. E quem é responsável para tirar isso? Prefeitura Municipal, Poder Público. Então a gente fica triste quando você passa num rio perdido, no qual nós estamos aí intensificando, vamos entrar com, já tem projetos, vamos novamente fazer o replante, replantar, arborizar aquela localidade, e você chega ali na ponta do rio perdido e olha daqui para lá à direita as árvores que foram derrubadas, às vezes sem necessidade, e jogadas dentro do rio ou nas margens. Então a gente fica triste dessa maneira com que vem, né, desenfreado, sem um planejamento, sem olhar se há necessidade realmente de cortar. E nós hoje podemos passar no Lago da Garça, que o senhor pode ver ali à direita, no qual foi derrubado, largado, à mercê para alguém chegar e riscar um fósforo e tocar fogo. Então hoje eu liguei para o secretário e falei, e conversando com ele, quem que faz a limpeza? Somos nós. Então amanhã a secretaria vai estar limpando. Quero agradecer aqui mais uma vez ao seu João Reis. E fica assim o meu desabafo e a minha tristeza, né? Que eu acho que poderia ser um pouco mais diferente o trabalho dessa empresa. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, quero iniciar minha fala parabenizando todos os voluntários dessa caravana. Pode ser que essa caravana não vai ser de grande expressão, que nós sonhamos, mas o papel dela vai ser realizado, que é fazer os trabalhos da visão do nosso povo, de catarata, que vai ser uma demanda muito grande dentro do nosso município. Esse é o objetivo da caravana e também vai aquecer a economia do nosso município. Nosso município está precisando desse aquecimento e essa caravana chegou na hora boa para poder dar um oxigenado, principalmente quando nós tratamos da parte financeira do município. E eu queria também cobrar aqui, senhor presidente, é até chato de ficar cobrando aqui, mas a gente tem de falar, eu fiz essa indicação, já cobrei ele pessoalmente, o secretário de esporte. O secretário de esporte, ele ganha um salário razoável, bom salário, para poder atender toda a demanda do município de Juína. Eu já cobrei um travessão que caiu lá no campo da Palmiteira, né, que tem de reformar aquele travessão. Tem mais de 3 meses, eu acredito que tem uns 4 meses já, aquele travessão. Tão simples. E ele não está conseguindo atender esse pedido. Eu tenho que fazer o quê com um cidadão desse? Então, eu espero com muito carinho que ele faça isso. Não é para mim, mas sim para as pessoas que são os esportistas do bairro Palmeira. Fica chato para mim que é vereador, um travessão caído quase 4 meses, né? O secretário não está nem aí. Então, eu vou cobrar mais essa vez. Eu não quero ficar cobrando toda a sessão aqui, porque vai falar que o Geraldinho é chato. Então, eu quero que seja a última vez, né, que eu estou cobrando aqui, que ele resolva esse problema. É tão simples, senhor presidente. Então, eu queria falar de novo aqui no nome do Dogrinha, o suplente dessa casa, o Joãozinho, o Pacheco. Aí, do nosso em Cuiabá, junto com a Elcio e o Saulo, teve uma surpresa muito grande em Cuiabá, uma vergonha para nós, mato-grossenses. Quando nós chegamos lá, topemos a Polícia Federal, os gabinetes dos companheiros, até amigo nosso, né, que nós conhecemos com tanto tempo, tanto carinho que nós damos para eles, e quando nós vemos a Polícia Federal batendo seus gabinetes, entendeu? Isso é uma tristeza para o Mato Grosso, saindo rede nacional, né? Jogando na lama a política mato-grossense. Então a gente já vê a nacional, já pôde. Congresso pôde. Ainda vê o presidente com problema. E o Mato Grosso também, em rede nacional. Isso é vergonhoso para nós no campo político. A gente espera que o ano que vem é a nova eleição. Não vem esses políticos de novo aqui, caçando problema, porque tem político que está em terceiro mandato lá. Se não resolver o problema do município, sai fora. O município não é hoje não, o município tem 30 anos que nós temos problema dentro do município de Juína. E tem candidato no terceiro mandato, quando chega na época da eleição, diz que vem caçar problema para resolver dentro do município de Juína. Isso achando que nós somos cara de palhaço. Então nós temos de mudar essa história. Eu acredito que vai vir candidato novo o ano que vem. Vamos dar uma oxigenada dentro daquela assembleia para mudar realmente a cara do Mato Grosso, ter político sério, político honesto, para que realmente possa representar nós, cidadão, e nós, vereador, também sentir orgulho. Entendeu? Sentir orgulho quando entrar dentro da Assembleia Legislativa e ter orgulho do nosso.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu queria falar também a respeito do secretário de esporte, que na semana passada teve um caso polêmico em questão do campo municipal do nosso estádio, e ele foi infeliz na medição que foi feita, porque em vez dele lá, em loco, querer fazer medição, ele mandou um responsável que tem no campo, que não sabia as metragens do estádio. Eu, o vereador Neguinho e o vereador Tonhão, fomos em loco verificar e conferir as medições não batiam, e voltou novamente a medição do campo oficial, que é a mesma medida do campo no Murumbi. Então, senhor presidente, ele foi infeliz nessa parte, mas conseguimos voltar atrás para que essa polêmica não tocasse à frente, e o estádio está lá do jeito que é para ser. E outra coisa que me preocupou, senhor presidente, foi em questão da reunião que tivemos com o Altir hoje cedo, na prefeitura, no qual ele pontuou que os 500 mil do deputado Pedro Satélite, juntamente com o vice-governador Carlos Favaro, ia vir para Juína da lama asfáltica. Entrei em contato com o deputado firmou compromisso, além dos 500 mil que está vindo para Juína, também 150 mil para a Praça da Bíblia. Sem contar que nós estamos já fazendo um projeto para que também venha um ônibus para a Associação Prestalosa de Juína para atender a demanda do nosso município. Eu quero desejar uma boa noite a todos, uma boa semana de trabalho a todos vocês e parabenizar todos os voluntários que se doaram à caravana de transformação aqui dentro de Juína.
Com a palavra, Paulo Roberto Tipo.
Senhor presidente, eu dispenso meu tempo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Sendo breve, senhor presidente, quero dizer da ida nossa de manhã, na comunidade São Justino, onde nós, o vereador Locatelli, com presente também, o secretário de Agricultura, João Manuel, juntamente com o Éden e Luiz Fernando da CEAF, Secretaria de Agricultura Familiar, para discutirmos uma localidade, uma escolha para a realização do café da roça, né? Que é uma proposta dentro desse projeto da Caravana da Transformação. E, em loco, nós ficou definido que será na comunidade São Justino, na propriedade do senhor Robin Jordão. Lá contempla a diversidade da cultura agrícola, né, com a sua diversidade, o espaço adequado próximo da cidade. Então, nós já conclamamos a sociedade juinense para 7 horas da manhã, no sábado, todos e todas convidados, convidadas, para prestigiar esse evento, que é mais um fomento para a valorização da agricultura familiar em nosso município. Então, portanto, senhores e senhoras, estão convidados na comunidade São Justino, às 7 horas, na propriedade do senhor Robin Jordão. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mais uma vez, o público presente. Senhor presidente, eu quero contribuir com a minha fala aqui, desde já agradecendo todos os voluntários que vão trabalhar na caravana da transformação, que é uma honra receber essa caravana, onde vai fazer várias cirurgias aí, que vai atender todas as pessoas de idade que estão precisando da cirurgia. Muitas pessoas estão com 4, 5 anos com demanda aí no SUS, onde vai dar uma desafogada boa para a nossa saúde. Agradecer o governador também por ter entendido. Nós fez um protocolemos um pedido dessa caravana de 17/3/2017, lá no gabinete da Casa Civil, onde foi uma luta de todos os vereadores aqui dessa Casa de Lei, junto com o prefeito, várias reuniões. sabendo que essa caravana ia ser voltada a Juara, mas como Juína é polo aqui, né, nós fomos com a briga constante ali, eu mesmo fiz mais de 8 cobranças ali naquele gabinete. Quero agradecer também o seu Chico Teles, Canditeles, presidente do Intermato também, que eu fiz uma indicação vários dias nessa casa de lei, sobre aquelas casinhas ali do módulo 6, onde mora basicamente 50 famílias. Fiz uma indicação, conversei com o prefeito, junto com o presidente do Intermate, onde vai ser atendido hoje, vai dar 49 títulos, onde tinha várias pessoas que já tinham 13 anos morando ali, precisavam do título definitivo das suas casas. Vai sair, vai ser entregue agora na caravana, ele confirmou hoje à tarde, vai sair, trazer esse título, vai estar entregando a toda a população que mora ali naquele, no bairro Módulo 6. Parabenizar o prefeito, assistência social que fez o levantamento daquelas casinhas ali, para ser atendida aquela população ali, de uma forma carinhosa, onde vai pegar seu documento e vai estar com seu documento em mão, que precisar fazer um financiamento ou fazer algum objetivo qualquer, já está com o documento em sua mão. Desde já, quero agradecer e dar uma boa noite a todos e boa semana a todos, munícipe aqui de Juína.
Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, eu quero aqui também enaltecer o trabalho de todos os vereadores, do prefeito, da comunidade, a cobrança da caravana da transformação. Parabenizar também todas as pessoas que se ofereceram para trabalhar voluntário nessa caravana e colocar também que a caravana da transformação vai atender todo o serviço oftalmo. Mas precisamos lembrar também a população, e a população tem que ficar atenta, que nós temos aí também que cobrar do governo do estado o repasse na área da saúde que se encontra atrasado com o município. Então, existe muito problema de vista que as pessoas precisam rever, mas nós precisamos também receber esse recurso que está em atraso para que o prefeito invista também em otorrino, que precisa de contratação de otorrino para atender a demanda. Precisa melhorar na questão de ortopedia, precisa fazer investimento nos PFF do bairro, e nós temos aí um atraso do governo do estado, já desde 2010, vem se arrastando um atraso aí na área da saúde. É muito importante, sim, a caravana da transformação, mas nós precisamos e merecemos muito mais. Nós temos que cobrar do governador o recurso da saúde e cobrar também a questão dos repasses das emendas. Porque vários deputados colocou recurso de emenda parlamentar aqui, a cobrança de todos os vereadores aqui. Nós temos ali a demanda da feira municipal, que a praça de alimentação para ser construída, e ali os feirantes reuniu e pagou o projeto foi pago, foi colocada ali a emenda do deputado Silvano Amaral, e os feirantes ali fizeram vaquinha para pagar o projeto já está aprovado na Secretaria do Estado da Agricultura, e só que requer agora o governo pagar. Então o governador vai estar aqui, e nós temos que prestar atenção, não só nessa caravana, não só na questão do oftalmo, mas em outras demandas que o município Então, eu estive na semana passada lá na Casa Civil, o prefeito Altir Peruso também esteve lá, cobrando sobre essas emendas. Então, as emendas do deputado Silvano Amaral, tem duas emendas, uma lá para o bairro Módulo 6, levei foto aérea que eu tirei lá da rua ali da escola Antônio Moura Muniz, que o senhor Santinho conhece muito bem, e ali estuda 600 crianças, que na época da chuva pisa em poça d'água para chegar dentro da sala de aula. Então, ali a escola é do Estado, não precisa nem estar cobrando emenda. O Estado tinha que fazer aquele asfalto ali. Mas o deputado se propôs em ajudar com R$200 mil, e aí o contrapartido do município, para que seja feito aquele asfalto ali, beneficiar também a creche ali, que tem ali 300 crianças. Então aqui, eu quero, não tem mais tempo, eu quero deixar minhas palavras aqui, senhor presidente, e dizer para a população ficar atento, não só na caravana, mas em todo o conjunto da obra do governador do Estado. Boa noite a todos.
Bom, quero aqui fazer uma correção do ofício 12/2017, pedido aqui da professora Eliane, que é assessora pedagógica de Juína, que é referente ao aulão do Enem, que será realizado no dia 21/9, quinta-feira, em dois momentos. O primeiro será na manhã, quinta-feira, no horário das 8 às 11h30, e o segundo momento iniciará às 20 horas e segue até às 23 horas. Então, é correção da mensagem do ofício 12/2017. Eu queria, gostaria também aqui, só em relação a uma situação formalizando, em relação aos agentes de saúde, que foi comentado semana passada, sobre o nosso custo, né? Nós levantamos aquela demanda, foi pedido aos senhores em relação à cobertura das áreas das unidades de saúde, né, que estão sem agentes de saúde, e nós levantamos a questão do referente ao custo que o agente de saúde traz para o município, né? A contrapartida do governo federal, em se tratando de 13 parcelas, no valor de R$ 1.014, e toda a questão, a diferença é paga pelo município, né? A insalubridade, o adicional, a questão de plano de carga e carreira, né? A questão do adicional, as férias, né? A questão do valor de INSS, né? Então, tudo isso sobrecarrega ao município, e nós falamos, até eu tinha lançado o custo de 30%, acima de 30%, e foi comentado um custo apenas de 5%, né? Para o município. Na verdade, esse custo passa dos 70% para o município em questão relacionada ao custo de um agente de saúde para o município. Portanto, são muitas razões em relação a essa questão da política de estar fazendo o preenchimento dessas vagas, porque, de fato, tem que isso casar com o orçamento, né? Que isso incide na folha, na folha de pagamentos de servidores da prefeitura. Portanto, a ressaltar isso, e nós devemos ficar atentos para que isso seja sempre algo de entendimento e não possa ser colocado como algo que não é uma atenção direta do município, que não faz corpo mole para não atender essa demanda, né? Eu quero aqui pontuar que os senhores vereadores e a todo o público, essa questão da caravana da transformação, a todos os momentos, né, que está acontecendo, a partir de amanhã, 5 horas da manhã, já abre os portões de atendimento ao público que estará fazendo consultas e cirurgias, né, de oftalmologia. Isto requer toda a atenção, a nossa parceria na questão de orientação à comunidade, às pessoas que estão por aí precisando de esclarecimentos. Hoje, 4 horas da tarde, já tinha gente lá na fila esperando, né? Então, é preciso tratar isso com muito cuidado para que as pessoas, de fato, tenham toda a paciência e sejam bem atendidas. De fato, ali vai ser o local que foi bem preparado para atender a todo o público, né? Depois vem os outros momentos, que são os momentos de palestras, os momentos de interação das secretarias e de órgãos do governo, que estará atendendo também, né? Nós teremos reuniões aqui com o governador, momentos para tratar de assunto com o Intermate, com a INDEA, com a EMPAER, né? E a gente poderá, então, fazer essa interação de forma a ajudar aqui nossos munícipes, as pessoas que estão à procura de algum atendimento, bem orientá-los para que sejam atendidos, certo? E é evidentemente que temos que parabenizar a todos os voluntários, as pessoas que se doaram ao seu tempo para estar servindo a comunidade, né, o empenho de todos os vereadores, o empenho do prefeito, o empenho de todos os prefeitos da região, ao governo do estado que cedeu esse momento aqui para nós da caravana. Então, nós queremos parabenizar a todos pelo empenho, agradecer, né, pela colaboração de cada um que se deu para que esse evento pudesse estar acontecendo. No último momento aqui, eu quero parabenizar ao Vairo, que ele sempre prepara ali na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, campeonato de veterano. Ontem foi um encerramento com participação de 4 equipes, né? Parabenizar por esse momento, que dá um momento de lazer, de interagir. O Delei não foi, não jogou, mas foi lá, né, Delei, participar. E no mais, assim, agradecer a todos, né, por estar aqui nesse momento, agradecer a Deus por essa sessão, pedir a Ele proteção ao longo dessa semana nos nossos trabalhos, que possamos estar sempre otimistas e nos doar ao máximo para que, de fato, a caravana da transformação deixe resultados positivos aqui na nossa cidade para todos aqueles que vêm de outros municípios. Um abraço a todos e, não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada essa sessão. Obrigado, presidente.